Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que cria o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Comissão que acompanha medidas relacionadas à pandemia ouve amanhã secretário de Fazenda do Ministério da Economia. Parlamento do Mercosul vai discutir projeto que prevê a interligação dos oceanos Atlântico e Pacífico. Boa noite. Os senadores aprovaram a medida provisória que vai facilitar empréstimos para micro e pequenos empresários. O crédito com carência e juros mais baixos também será ofertado para médias e grandes empresas. Repórter Érica Christian.
A medida provisória 975 cria o Programa Emergencial de Acesso a Crédito com o objetivo de facilitar a liberação de empréstimos para empresas afetadas pelo novo coronavírus. Serão duas linhas de crédito com 30 bilhões de reais da União. A primeira, chamada de PEAC Maquininha, vai atender aos microempreendedores individuais, às microempresas e às de pequeno porte. O empréstimo terá o limite de 50 mil reais, juros de 6% ao ano, com pagamento em até 36 parcelas e carência de 6 meses. O relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, ressaltou que a máquina do cartão de crédito vai funcionar como uma espécie de garantia.
A movimentação que elas tiveram um ano antes da pandemia na máquina de cartão passa a ser esse o critério para a aferição do aporte financeiro. É dinheiro na veia para quem precisa. É liberação de crédito para quem mais precisa.
A segunda modalidade de crédito, chamada de PEAC-FGI, Fundo Garantidor para Investimentos, está voltada para empresas de pequeno e médio portes, com receita bruta em 2019 de 360 mil a 300 milhões de reais. A taxa de juros ainda será definida, mas o pagamento poderá ser feito em até 60 meses, com carência de 12 meses. A medida provisória segue para a sanção presidencial.
O Senado aprovou também a medida provisória que garante recursos para estados e municípios usarem no combate ao coronavírus. As verbas poderão compensar as perdas de arrecadação de março até novembro. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A medida provisória libera 16 bilhões de reais para estados e municípios usarem em ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus. O apoio tem o objetivo de compensar as perdas de arrecadação dos fundos de participação dos estados e dos municípios. O texto originalmente cobriu os meses de março a junho, em comparação com a receita do mesmo período de 2019. A Câmara dos Deputados estendeu a apuração da diferença de arrecadação até novembro, como explicou o relator no Senado, Cid Gomes, do PDT do Ceará.
Felizmente, as perdas, podemos dizer assim, de estados e municípios não foram tão grandes como as projetadas, que houvesse a necessidade de usar 16 bilhões de reais até junho. Foram repassados a estados e municípios para fazer frente a essas perdas, algo em torno de 9 bilhões e 900 milhões de reais. Sobram 6 bilhões e 100 milhões.
O limite mensal para repasses de julho em diante será de até 2 bilhões de reais.
O secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderir Rodrigues Júnior, participa amanhã de uma audiência na Comissão Mista da Covid-19. Reportagem de Yara Farias Borges.
O secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderir Rodrigues Júnior, vai explicar a situação fiscal e de execução orçamentária referentes às medidas tomadas pelo Executivo para responder aos problemas econômicos e sanitários causados pela crise do novo coronavírus, como explicou o presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Os temas serão, por exemplo, a dificuldade de compras de insumos que estão faltando em muitos estados da federação, as drogas utilizadas em intubação e relaxamento para manter o paciente sedado e intubado. No mais, ele deve entrar muito na dificuldade que os bancos têm de financiar os microempresários brasileiros.
Além dos dados orçamentários atualizados, a vice-presidente da comissão, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quer informações sobre a baixa aplicação do dinheiro aprovado para enfrentar a Covid-19.
Nós também vamos aproveitar a vinda dele para dialogar acerca da deliberação do TCU quanto à baixa execução dos recursos na área da saúde, exatamente porque estamos numa pandemia, muito necessário uma liberação e uma execução rápida do orçamento que foi aprovado, inclusive, pelo Congresso Nacional.
A audiência está marcada para esta quinta-feira, às 10 horas, e será realizada por videoconferência.
A Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica se antecipa ao governo e já trabalha em uma proposta própria, que deve ser apresentada nas próximas semanas. O desenho do novo programa deve sugerir a reformulação de programas existentes como o Bolsa Família. A reportagem é de Marcela Cunha.
A recém-lançada Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica deve se antecipar ao governo e apresentar uma proposta nas próximas semanas. É o que afirmou o vice-presidente, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Segundo Alessandro, que foi relator do auxílio financeiro de R$ 600 para trabalhadores informais, o movimento será importante para centralizar a discussão no Congresso e facilitar a transição do auxílio para a renda básica.
A Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica reuniu grandes especialistas que já acompanham essa discussão há muito tempo e está trabalhando para poder desenhar um formato sustentável fiscalmente de auxílio. A gente vê com muita clareza que é possível, sim, é necessário reformular programas já existentes, mas também redirecionar verbas de outras fontes. Isso tudo está sendo conduzido com muito cuidado, com muita técnica, para que a gente possa apresentar uma proposta robusta já nas próximas semanas.
A proposta do governo, chamada Renda Brasil, também deve sugerir a unificação de programas sociais, como Bolsa Família, Abono Salarial e Salário Família.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, defendeu a rápida aprovação do projeto que amplia a duração da licença maternidade e paternidade durante o período de calamidade pública. De acordo com a senadora, as empresas que adotarem o aumento da licença vão ser dispensadas do recolhimento das contribuições para a Seguridade Social incidentes na folha de pagamento. Segundo Leila, a extensão pode chegar a 180 dias para as mães e 85 dias para os pais.
O nosso principal objetivo com a proposta é fazer com que os pais fiquem um tempo maior em isolamento social para proteger os seus filhos recém-nascidos. Nós sabemos que os recém-nascidos, os bebês, eles têm baixa imunidade, até porque o seu sistema imunológico ainda está em formação.
E o setor livreiro já se movimenta para modificar o projeto de reforma tributária enviado pelo governo ao Congresso. A área é isenta do PIS e da COFINS, mas isso pode mudar com a proposta apresentada pelo ministro Paulo Guedes. Um dos coordenadores da Frente Parlamentar do Livro, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou que qualquer alteração que o governo queira fazer na tributação de livros deve ser por meio de uma proposta de emenda à Constituição.
Em meio a essa crise, ainda vem essa proposta do governo que estabelece regras tributárias no setor. É bom lembrar que a Constituição proíbe à União, aos estados e aos municípios instituir e cobrar impostos sobre livros, jornais, periódicos e até sobre o papel destinado à sua impressão. Essa é uma conquista histórica.
O Parlamento do Mercosul fará seminários sobre corredores bioceânicos. O projeto tem como objetivo a interligação dos oceanos Atlântico e Pacífico, cruzando Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. Repórter Pedro Pincer.
O Parlamento do Mercosul discutiu nesta segunda-feira a realização de seminários e a atual situação política da Bolívia, que tem eleições presidenciais marcadas para outubro. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, atual presidente da representação brasileira no Parlasul, defendeu que o órgão promova um seminário sobre corredores bioceânicos na América do Sul, em especial a chamada Rota Bioceânica. Também presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho Trade disse que a rota vai reduzir o valor do transporte de mercadorias brasileiras ao mercado asiático.
É uma rota que vai encurtar em 8 mil quilômetros marítimos a distância do nosso país até o continente asiático, além de baratear o frete em 40, 60% dependendo do tipo de produto.
O senador destaca que a iniciativa deve desenvolver a economia e favorecer as exportações.
Vai esquentar o movimento econômico, as exportações para o continente asiático tendem a aumentar e nada melhor do que você dar uma opção competitiva para que isso ocorra.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.